Quando tiver sustentação, eu vou. Então, me desculpe, tá?
No lugar certo. Não sei o que tá com o microfone, não. Acho
que tá fechado.
Tem alguém. Isso aqui é o meu? Não.
É alguma coisa aberta.
Tem.
Ah.
Não, é o meu também que tá fechado.
Tá fechado, mas tá. Será que é?
Mas eu não tô vendo o microfone aqui.
Pois é, nem eu.
Coisa errada,
Pascal.
Deixa eu
ver. Não, o seu tá fechado também. Não, cancelar.
Acho que eu tenho
um
eco aqui. Meu tá fechado.
Será que não é aquele computador lá? Ó?
É ali?
Eu acho que tá vindo daí. É o fantasma.
Desculpa, mas eu pedi pra ele olhar, porque eu sou meio...
Também não?
Bom. Parece o som saindo aí.
É.
Alô? Ó. Oh.
Sai aí, né?
Alô? É, parou.
Então vamos lá. Era lá? Descobrimos. Obrigado, Sueli. Bom, boa tarde a todas e todos. Declaro aberta esta sessão presencial nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta corte. A ata de julgamento da sessão anterior foi encaminhada por correio eletrônico aos integrantes desta igreja turma e devidamente aprovada, ficando dispensada a sua leitura. Registro a presença, membro do Ministério Público Federal, doutora Zélia Luísa Pierdoná. Uma alegria revê-la, doutora Zélia, a quem cumprimento, e já de imediato estendo os cumprimentos aos eminentes pares, desembargadora federal Inês Virgínia, desembargador federal Eric Granstrup, desembargadora juíza convocada doutora Adriana Tarico, que nesta sentada não deixa de ser uma desembargadora, né, está desembargando aqui na sétima turma. Cumprimento também os eminentes advogados e advogadas que nos acompanham, e todos os servidores na pessoa da doutora Sueli. Informo que esta sessão observará as disposições da Resolução 645 de 2025 do CNJ, que regula a captação e registro audiovisual em atos processuais, bem como o uso de imagens e vozes de participantes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e com a Constituição Federal. Advirto ainda às partes e aos advogados e a todos os presentes acerca das vedações previstas na mencionada resolução, esclarecendo que, caso alguma das partes manifeste interesse em gravar o ato, deverá observar o que nela está disposto. Ainda, seguindo a recomendação constante na resolução da Presidência 839 de junho de 2026, exorto os nobres advogados e membros do MP a declararem voluntariamente a utilização ou não do uso de ferramentas de inteligência artificial generativa em suas manifestações. Prosseguindo, informo a todos que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial, dando-se prioridades aos advogados presentes, presentes aqui no caso de forma física, aqui no plenário, esclarecendo que com o fim de otimizar o tempo de todos e tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no sistema processual eletrônico, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os advogados sobre a eventual dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens de pauta que, diante das anotações constantes no sistema processual, terão julgamento favorável ao advogado da parte inscrito para sustentação oral. Então, dando início aos pedidos de, ao julgamento dos casos, dos processos com pedido de sustentação oral, trago aqui que hoje não teremos sustentação oral presencial aqui no nosso plenário, então de imediato já apregoarei o item 483, que pedido será por sustentação oral por videoconferência. É o processo 542.91-69/2024, da relatoria da eminente desembargadora federal Inês Virgínia. A parte é Aurélio Freitas Gomes e o advogado doutor Felipe Carlos Buzan. Doutora Sueli informa que o doutor Felipe não se encontra. Então, de imediato já, então, esse item será julgado pelo nosso TJE. Próximo item é o 484, é o processo 563.91-17/2021, também da relatoria da eminente desembargadora Inês Virgínia, parte Antônio José Gonçalves, e a advogada doutora Andressa Ruiz Cereto. Doutora Andressa se encontra?
Boa tarde, excelência.
Boa tarde, sim. Doutora Andressa, seja muito bem-vinda à nossa sétima turma, é uma alegria revê-la. Eu indago a eminente relatora se trouxe esse item.
Trouxe, sim.
Também indago a eminente advogada se dispensa a leitura do relatório?
Sim, dispenso.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Boa tarde, excelências. Aqui no caso, nós estamos discutindo uma revisão de aposentadoria, conversão de aposentadoria de comum para especial, e o único período controverso é um período de dezembro de 98 a novembro de 2003. Então, o PPP ele aponta a exposição a ruído abaixo de 90 decibéis no período e aponta a exposição a radiação ionizante. E o autor da ação, ele trabalhava como maçariqueiro. Houve ali, ele também estava exposto a poeiras metálicas. Para comprovar que tipo de... a composição dessa poeira, no processo administrativo, nós trouxemos um laudo trabalhista de um colega na mesma função e um excerto do PPRA que foi anexado a essa ação trabalhista, e ali nós demonstramos que essa poeira metálica era de carbono, fósforo e cromo. E esse PPRA, também anexado ao processo do colega, ele aponta ruído superior a 90 decibéis. É um PPRA dos anos de 2011 a 2013. O que aconteceu? Nós pedimos aqui a expedição de ofício para que a empresa trouxesse os registros ambientais contemporâneos ao período controverso. Passados mais de 12 meses, a empresa se quedou inerte e então o juízo determinou a realização de perícia. Qual é o ponto aqui? A perícia foi feita na Avenida Alda, no centro de Diadema, que é um novo endereço da empregadora. E o autor sempre trabalhou na Avenida Prestes Maia. Embora o perito tenha dito que o local vistoriado era o mesmo da prestação dos serviços, nós demonstramos que não era. O próprio PPP anexado ao processo administrativo, o PPP do próprio autor, né, do então apelante, mostra ali o carimbo da Avenida Prestes Maia. Então, existe essa divergência de endereços que não foi... solucionada aqui pelo juízo ACO. Outro ponto do laudo é o perito aponta a utilização de EPI eficaz em relação à radiação. Só que as próprias fotografias que constam do laudo pericial mostram o paradigma utilizando máscara com o óculos no boné. Porque não dava ali para utilizar a máscara e o óculos no mesmo instante. Ao contrário também do que o perito afirmou, a radiação se dissipa depois de 10 centímetros. As próprias fotografias que nós também reproduzimos na apelação mostram que a distância de fato era inferior a esses 10 centímetros. Também um outro ponto, o PPP aponta os CAs, né, os certificados de aprovação dos EPIs supostamente fornecidos pela empregadora, mas um desses CAs se refere a um óculos de proteção que teve inclusive a sua venda proibida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então nós fizemos a comprovação por meio dos certificados de aprovação emitidos pelo próprio Ministério do Trabalho e também registrei por meio de ata notarial uma informação que constava no próprio sistema de consulta ao cidadão de que toda a base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego ela foi perdida antes de maio de 2009, ou seja, há aqui uma fundada dúvida quanto ao EPI, a eficácia desse EPI. E um último dado que nos parece relevante é que, ao ser instado a prestar esclarecimentos, o perito disse que a empregadora forneceu ali um PPRA recente, a perícia foi feita ali no ano de 2025, e o PPRA aponta ruído acima de 90 decibéis. Então, resta a dúvida, será que não se poderia usar o PPRA do paradigma, onde foi vistoriado o mesmo endereço que aponta acima de 90 decibéis, ou o PPRA atual em endereço diverso que também aponta acima de 90 decibéis ali para o mesmo ambiente de trabalho? Então, excelências, o que nós estamos requerendo aqui, primeiro, a conversão do julgamento em diligência para que o perito preste o esclarecimento quanto ao local da perícia, porque ela, de fato, foi realizada em local diverso, ou se vossas excelências entenderem que não se trata aqui de um cerceamento de defesa ou que a causa já estaria madura para o julgamento, nós pedimos que seja observado tanto o laudo trabalhista do paradigma quanto os próprios PPRAs fornecidos pela empregadora que mostram a exposição acima de 90 decibéis para o período, e eu agradeço muito a atenção de vossas excelências.
Agradeço, doutora Andressa, por sua exposição e a cumprimento, e de imediato passo a palavra para a eminente relatora.
Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar os meus eminentes pares, a representante do Ministério Público, minha amiga Zélia Perdonar, os servidores que nos acompanham, os advogados dessa sessão. Cumprimentar a doutora Andressa pela sustentação. Doutora Andressa, na verdade, eu adotei outro caminho aqui, que foi até mais favorável ao seu cliente do que o que a senhora defendeu, porque nesse período, eu trouxe o voto, é muito longo, mas eu vou ler só esse período de 2000, e nem vou ler tudo, mas vou trazer algumas partes do período de 28 de 12 de 98 a 17 de 11 de 2003, quando ele exercia o cargo de maçariqueiro no setor fábrica, junto à empresa Conisport, Portes Metálicos e Acessórios, que foi o que a senhora também destacou aqui. Em relação ao ruído e ao calor, no meu voto, na análise que eu fiz, eu descarto esses dois agentes nocivos, porque o ruído foi de 88,5 decibéis e o calor no PPP, né, 23,4, enquanto que o ruído, o valor do ruído teria que ser 90 decibéis e 26,7 graus centígrados para o calor. Então, esses dois a gente descarta, mas No tocante às poeiras metálicas, a caracterização da especialidade demanda identificação específica do agente químico envolvido, bem como a comprovação de sua presença em concentrações superiores ao limite de tolerância previsto na legislação aplicável. A ausência de tal especificação inviabiliza a aferição do efetivo potencial nocivo da exposição, comprometendo o reconhecimento da natureza especial da atividade. Não obstante, o juiz do primeiro grau determinou a realização de prova pericial com o objetivo de elucidar de forma mais precisa as condições ambientais de trabalho do autor no período em análise. O laudo pericial, após minuciosa inspeção do ambiente laboral, concluiu que o segurado, no exercício da função de maçariqueiro, esteve exposto a ruído de 89,28, quer dizer, até menor ainda do que do PPP, bem como aos agentes químicos cromo, na concentração de 0,02 mg por metro cúbico e de ferro na concentração de 0,3 mg por metro cúbico. Miligrama por metro cúbico. Embora a exposição do agente ruído permaneça inferior ao limite de tolerância, o laudo pericial evidencia a presença do agente químico cromo, circunstância que autoriza o enquadramento da atividade como especial à luz dos códigos, e eu vou pedir o Vênio para não ler, dos decretos que regem a matéria. Ademais, o cromo encontra-se classificado como substância cancerígena na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humano, na LINAC. Nesse contexto, nos termos do parágrafo 4 do artigo 68, decreto 8.123/2013, que alterou o decreto 3.048/99, a exposição a agentes químicos com potencial cancerígeno autoriza o cômputo do tempo de serviço como especial, independentemente da concentração verificada no ambiente de trabalho. E depois eu vou para habitualidade e o EPI, e analiso se o EPI é eficaz ou não, de acordo com o tema 1090 do STJ, e eu vou já para o final do meu voto nessa parte, que diz, frisa-se que, mesmo nas hipóteses que demonstrado o EPI eficaz, há situações em que, em caráter excepcional, não se caracteriza neutralizada a insalubridade. Situações como a que ocorre da substância situações como essa ocorre quando a substância identificada estiver relacionada no grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, / agentes confirmados como cancerígenos para humanos, prevista na portaria interministerial do MTE, do MS, MPS, número 9, de 7 de outubro de 2014, que é o caso do cromo. Então, eu vou para a aposentadoria especial, segundo conjunto probatório, carreado nos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades de 28 de 12 de 98 a 17 de 11 de 2003, de rigor. Diante desse cenário, conforme demonstrativo abaixo, o segurado tem direito ao benefício da aposentadoria especial na DR, reafirmada em 24/5/2016. E aí eu vou pedir Vênia para não ler o resto e vou para a conclusão. Em face do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade no intervalo de 28/12/98 a 17/11/2003 e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria especial desde 24/5/2016, que é a data da reafirmação da DE, bem como apagar o valor das prestações vencidas desde a citação válida, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios, descontar os valores já recebidos em benefício de aposentadoria por tempo de contribuição quanto aos atrasados, nos termos expedidos do voto. É como voto, senhor presidente.
Agradeço a eminente desembargadora, relatora. Cumprimento pelo voto e voto na sequência, acompanhando totalmente, como voto do desembargador federal Eric Granstrup.
Senhor presidente, eu dirijo-lhe a minha saudação a todas e a todos os presentes e acompanho a eminente relatora.
Agradeço o desembargador Eric. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora, cumprimentando e agradecendo mais uma vez a doutora Andressa por sua presença. Uma boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde.
Obrigada. Próximo item é o 35 do PJE, o processo 51907-04/2025, também da relatoria da eminente desembargadora Inês Virgínia. A parte é Luiz Gonzaga da Silva e a advogada doutora Amanda Santo de Oliveira. Doutora Amanda se encontra aqui, que eu estou vendo.
Lá. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde, doutora Amanda. Seja muito bem-vinda. É uma alegria recebê-la. Indago a eminente relatora se trouxe.
Trouxe esse item. Sim.
Então, de imediato, já passo a palavra à eminente advogada, perguntando se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Nesse caso, Excelência, especificamente, o recurso ele trata apenas da integralidade dos ônus sucumbenciais, né? Teve um deferimento parcial, né, determinando a averbação dos períodos, né, e não foi concedida a aposentadoria pela vista, né, não tendo atingido o tempo. Todavia, nesse caso aqui, entendemos, né, que deveria ser sucumbência recíproca, né, porque parte dos pedidos do autor foram deferidos.
Minha advogada encerrou?
Só pra... Sim.
Tá. Obrigado pela sustentação oral. De imediato, então, passo a palavra à eminente relatora.
Senhor presidente, eu cumprimento a advogada, a doutora Amanda, e eu vou pedir vênia para ler, então, só essa parte mesmo dos honorários advocatícios e recursais, porque foi o ponto que ela destacou, honorários advocatícios. De outro lado, a parte autora interpõe a apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a distribuição dos honorários advocatícios, sustentando que houve sucumbência recíproca, uma vez que o êxito quanto ao reconhecimento dos que obteve êxito quanto ao reconhecimento dos dois pedidos especiais. Também aqui não assiste razão ao recorrente. Observe-se que o pedido principal formulado na demanda consistia na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de diversos pedidos laborados em condições especiais. Todavia, embora tenham sido reconhecidos dois intervalos como especiais, a sentença indeferiu a concessão do benefício previdenciário, objeto central da demanda. Nessas circunstâncias, é possível concluir que a procedência obtida pela parte autora possui caráter meramente acessório, não tendo sido suficiente para a obtenção do bem da vida perseguida. Desse modo, correta a aplicação ao reconhecer a sucumbência mínima do INSS e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Em relação aos honorários recursais, os honorários foram instituídos pelo CPC e assim, desprovido o apelo do autor interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem ser majorados para 12% nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC de 2015, observada a suspensão do artigo 98, parágrafo 3º da mesma lei. Desprovido o apelo do INSS, mas não tendo sido em primeira instância condenadas honorários advocatícios, não há que se falar no caso em majoração da verba honorária. E aqui eu falo também do pré-questionamento e concluo. Em face do exposto, levo provimento às apelações, mantendo integralmente a sentença proferida no juízo de origem nos termos expedidos no voto. É como voto, senhor presidente.
Agradeço, eminente desembargador Inês. Eu voto na sequência, eu acompanho totalmente, né, destacando a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários. Como voto, desembargador Eric?
Também acompanho.
Agradeço. Doutora Amanda, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. E vejo aqui que a eminente advogada está inscrita para o próximo item, né? Né, doutora Sueli? Então, vou apregoar, então, de imediato o item 165 do PJE, que é o nosso 5 aqui da pauta. O processo é o 579-45-32-2025, da minha relatoria. A parte é Renato Gibelo Rosa e a eminente advogada que já está conosco, que é a doutora Amanda Santo de Oliveira. Então, de imediato, doutora Amanda, passo a palavra à Vossa Senhoria. Tá com o áudio fechado.
Perdão.
Imagina.
Vou dar início novamente, perdão, não tinha me atentado que o áudio estava desligado. Nesse processo, a controvérsia, né, ele se dá essencialmente em três pontos, né? O reconhecimento da especialidade do período de julho de 82 a dezembro de 85, em que o apelante trabalhava no setor de impressão, né? E bem como o período de dezembro de 2000 até outubro de 2012, em que ele trabalhava no, junto à empresa de telefonia. Nesse processo, esse primeiro período mencionado, a sentença ela afastou o reconhecimento da atividade especial sobre o fundamento de ausência de documentação técnica contemporânea. Só que o que ocorre, excelência? Nesse processo aqui, a empresa ela encerrou as suas atividades há décadas, né? O que impossibilitou a obtenção tanto do PPP como do STCAT. E aí, diante dessa realidade, né, a parte autora apresentou laudo técnico com similaridade, né, de empresa que seria do mesmo ramo de atividade referente às funções desenvolvidas, no tocante do disposição a ruído e hidrocarbonito. Todavia, né, não foi reconhecido esse tempo de atividade especial. E, assim, é pacífico, né, o entendimento de que a prova pericial indireta ou similaridade em caso de empresa encerrada, de que não é mais possível, né, realizar a prova, o que inviabiliza, né, é permitido. Então, nesse ponto, né, a gente pede reforma. E enquanto ao período trabalhado de dezembro de 2000 a outubro de 2012, a sentença afastou a especialidade por entender, né, que as funções exercidas eram administrativas e que não tinha contato com agente nocivo. Aqui, né, na verdade, a gente não quer, né, na verdade, a exposição do ruído ou de agentes comuns, mas o nosso fundamento é baseado na periculosidade decorrente, né, de tanques de óleo diesel de abastecimento instalados no próprio edifício. E aí a gente faz também um reconhecimento desse período. No mais é isso, excelência, gostaria de requerer, né, a procedência de todos os pedidos e, consequentemente, né, a concessão do benefício desde a BER.
Agradeço mais uma vez, doutora Amanda, por sua manifestação, é clara e objetiva, que facilita a leitura do voto. Uma eminente advogada trouxe, é um pedido de concessão de aposentadoria por tempo de serviço e contribuição, mediante o reconhecimento de períodos em atividades especiais, que é 7 de 82 a 12 de 85, né? No caso, dois períodos, e 2 de 2000 a 10 de 2012. Eu anoto aqui no voto, que eu também farei um resumo sobre esses dois períodos. Primeiro período de 82 a 85, elaborado no Banco Auxiliar na atividade de escriturário. Eu anoto que o cargo de escriturário não é passivo de enquadramento em razão da categoria profissional, mesmo sendo anterior a 95. Anoto que a declaração do autor de próprio punho no período em que não, no sentido de que não desempenhava a função de escriturário em um banco, mas sim de impressor, conforme ID que destaco no voto, desacompanhado de prova testemunhal, não é suficiente para infirmar o registro em CTPS de trabalho como escriturário, que possui presunção de veracidade. Anoto ainda que a CTPS constitui prova do período nele anotado, merecendo presunção relativa de veracidade. Pode ser, sim, afastado com apresentação de prova em contrário ou demandar complementação em caso de suspeita de adulteração a critério do juízo. A simples alegação de regularidade nas anotações constantes da CTPS não é suficiente para desconsiderá-las. Anoto aqui que, como a eminente advogada trouxe, a prova emprestada constante no ID que destaca no voto foi produzida em uma gráfica, ao passo que o autor trabalhava em um banco no período. Anoto ainda que o documento foi produzido nos autos do processo que também trago no voto, referente à empresa etiqueta Dalla, limitada. Concluo que não é possível reconhecer a especialidade nesse período de 82 a 85 por ausência de prova e de tudo que foi analisado nos autos. Quanto ao período de 12 de 2000 a 10 de 2012, também elaborado na empresa telefônica, como trouxe a eminente advogada, na atividade gerente de contas 2 e negócio. Anoto que no documento juntado há anotação de ruído abaixo do que dispõe a legislação. Como prova, trouxe CTPS, laudo pericial emprestado de ação trabalhistas, né, peça de ação trabalhistas e PPP. Anoto que o laudo da ação trabalhista não atesta que o autor estava submetido a condições especiais, mas apenas reconhece que no espaço havia diesel para gerador de energia. Anoto ainda que o simples fato de que o autor, gerente de contas, trabalhava em um período com gerador de energia, com acondicionamento de óleo diesel, não caracteriza a especialidade do labor, devendo restar demonstrados a exposição e o contato direto com as condições agressivas durante a jornada de trabalho. Considerando que o autor não fazia uso direto de produto inflamável, inviável, ao meu ver, o reconhecimento da especialidade do período em questão. Anoto também aqui o laudo emprestado, recebido como prova emprestada, de terceiro, por sua vez, demonstra que se tratava de profissional que exercia a sua função de gerente de negócio em local em que foi constatado o armazenamento de tanques de combustível. Situação diversa da enfrentada pelo autor, porque aqui se trata de um laudo trazido de uma ação trabalhista que reconheceu só a insalubridade do espaço, não que este gerente tinha contato direto, né, manipulava o produto inflamável. Nesse sentido, eu concluo que não ficou devidamente comprovado nos autos exercícios de atividade especial para fins previdenciários nesse período de 2000 a 2012, em decorrência da exposição de forma habitual e permanente, na verdade, na ausência, né, de exposição de forma habitual e permanente a um agente ruído, que está abaixo do limite de tolerância, e também de outros agentes. Em ambos os períodos, verifique-se a impossibilidade de acolhimento como prova emprestada da prova pericial trabalhista extraída de autos de ação movida por terceiro, porquanto se trata de empresas diversas e ramos distintos de atribuições também diferentes. Tendo em vista o não provimento do recurso do autor, de rigor aplicação da regra do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, pelo que determina a título de sucumbência, recursal uma majoração dos honorários em 2%, cuja a exigibilidade nos casos de beneficiário de assistência judiciária fica suspensa. Então, encaminho no sentido de negar provimento à apelação da parte autora. Em seguida, colho o voto dos eminentes pares. Como vota o desembargador Eric Granstor?
Acompanho.
Agradeço. Como vota a eminente juíza convocada, doutora Adriana Tarico?
Num primeiro momento, eu gostaria de cumprimentá-lo, senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, minha querida professora Zélia Perdoná, que tantas décadas me deu aulas, a Pris Caseras, os demais membros da turma, doutor Inês Virgínia, doutor Eric Ganstro, que também não deve se lembrar, mas também foi meu professor há muito tempo atrás.
Tem Pris Caseras?
A Pris Caseras também, há décadas. Com relação ao item 165, cumprimento também doutora Amanda, obrigada pelos esclarecimentos. Em nome de quem cumprimento os demais advogados e advogadas presentes, servidores e servidoras. Com relação ao item 165, acompanho a relatoria de Vossa Excelência.
Agradeço, doutora Adriana Tarico. Proclamo o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator, a qual novamente agradeço a doutora Amanda por sua participação e desejo uma boa tarde. Ah, tem mais uma? Oi. Vai pedir
música.
E é o próximo item também, ó. Então, aguenta mais um pouquinho, doutora Amanda. Eu vou apregoar, então, o item 264, o processo 533.18-93 de 2024. Nesse caso, anoto que há uma intervenção do Ministério Público Federal. A relatora é a eminente juíza convocada, a doutora Adriana Tarico. A parte é Tatiane Maria da Silva. E a advogada, a doutora Amanda de Oliveira, a qual de imediato já passo. Pergunto, indaga a eminente relator se trouxe o voto?
Sim.
Trouxe, então, a doutora Amanda está com a palavra.
Boa tarde, novamente.
Boa tarde.
Nesse caso, a controvérsia, né, é basicamente sobre a manutenção de qualidade do segurado, né, que é um processo de pensão por morte, né, em que o falecimento se deu em outubro de 2023, né? E nesse caso aqui, nós estamos requerendo, né, a extensão, né, por conta da situação de desemprego do falecido. Em prova testemunhal, né, foi confirmado que ele não possuíam nenhum tipo de vínculo, né, durante todo esse período, e que esporadicamente ele faria bicos, né? E esses bicos, eles não caracterizam um vínculo formal, né, e que tirasse a situação dele de desemprego. Basicamente seria para a sua própria subsistência, né, e da sua família. E aí é nesse sentido que nós pedimos, né, a extensão do período de graça, né, a prorrogação desse período de graça e a concessão do benefício de pensão por morte.
Agradeço, doutora Amanda, mais uma vez, pela objetividade, contribuindo com os trabalhos da turma. De imediato, então, passo a palavra à eminente relatora. Ah, é verdade. Falei que tinha intervenção, já estava pulando essa parte. Então, passo, então, à eminente procuradora da República para sua manifestação.
Inicialmente, doutor Marcelo, em seu nome, eu gostaria de registrar minha alegria de voltar às sessões desse Egrégio Tribunal. Desde há 3 anos atrás, eu deixei de fazer sessão porque estava parcialmente desonerada em razão de atividades corporativas como presidente, depois vice-presidente de uma associação dos membros do Ministério Público Federal. Eu quero também cumprimentar a desembargadora federal, a doutora Inês. Ela registrou aí da nossa amizade e ratifico as palavras dela. O doutor Eric, além das atividades aqui como membro do Ministério Público, e ele como juiz, tanto no primeiro e agora como desembargador, também dividimos, né, atividade acadêmica em cursos para concursos federais. Então, quero fazer esse registro. Cumprimentar também a desembargadora em exercício, como o doutor Marcelo falou, a doutora Adriana. Dizer que é uma alegria ver assim que contribuímos, né, para os alunos, quer alunos de graduação, quer alunos de cursinho para concurso, de mestrado, doutorado. Eu há pouco comentava que, na condição de professora do Mackenzie, agora dei aula para uma juíza federal lá no estado do Mato Grosso do Sul, que faz parte desse tribunal. Cumprimento todos os servidores, na pessoa que está aqui, da servidora que está aqui, da Sueli. Cumprimento também a advogada, a doutora Amanda, em nome de quem eu cumprimento todos os advogados aqui presentes, os advogados que acompanham essa sessão via aqui plataforma. E em relação à temática, eu divirjo da sustentação oral feita pela doutora Amanda, porque, em primeiro lugar, as provas dos autos demonstram que ele exercia atividade informal. Então, não havia uma condição de desemprego, de não trabalho. Havia um trabalho sem recolhimento das correspondentes contribuições. Se ele exerceu atividade na condição de empregado, informal, bastava provar o exercício da atividade e, com isso, a Secretaria da Receita Federal teria que ir atrás das contribuições. Mas eu quero registrar, doutor Marcelo, que as estatísticas do IBGE demonstram que 40% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade, muitos dos quais como contribuintes individuais, né? E tanto urbano quanto rural, porque eu vejo, inclusive, tem me manifestado contra as decisões que acolhem os boia-frias na condição de segurado especial, porque eles não são. Até essas decisões, no meu entendimento, violam o texto constitucional, especificamente o parágrafo 5º do artigo 195. Mas, em relação à situação aí, nós temos isso. Então, havia trabalho informal, não havia uma situação de desemprego como sustentado pela patrona, e não houve o recolhimento das contribuições. E também não dá para contar o prazo, e o INSS e o juiz do primeiro grau deixou bem claro que, no caso concreto, aquele período de setembro, final de agosto, começo de setembro, tratava-se de um aviso prévio indenizado, e que, por força da jurisprudência dominante, não há contribuição, e a Constituição, tanto para o regime geral, no artigo 201, quanto no regime próprio, para os regimes próprios, no artigo 40, desde a emenda 20, expressamente menciona o caráter contributivo. Nem havia necessidade, porque a Constituição de 88 acolheu o desenho feito por Beveridge e está, então, tornando obrigatório o seguro social, que, no caso brasileiro, chamamos de previdência social, e, por ser seguro social, tem a necessidade de recolhimento da contribuição. Eu, como cidadã, como aplicadora do direito, como professora, eu fico realmente sentida em ver tantas pessoas desprotegidas. Porque se nós temos 40% dos trabalhadores na informalidade, quando nós temos um sistema, um dos subsistemas de seguridade social, especificamente para proteger o trabalhador e seus dependentes, quando diante de incapacidade laboral real ou presumida, como a morte, no caso concreto, nós vemos tantos trabalhadores não recolhendo, porque, infelizmente, nós temos, assim, desde a formação na academia, a ideia de que os direitos eles não correspondem a deveres. Mas, no caso concreto da Previdência Social, há um dever constitucional. Inclusive, os autores sustentam que é um dever fundamental, quando está previsto na Constituição. Então, diante do não recolhimento, há provas nos autos de que não havia situação de desemprego. Havia uma situação de trabalho informal sem a correspondente recolhimento. Então, é uma tragédia se nós olharmos pelo aspecto da proteção social, mas, infelizmente, não só no caso aqui o De Cujus não recolheu, como praticamente a metade, se nós olharmos o regime geral só, porque quando a gente fala em 40% dos trabalhadores brasileiros, se excluem os regimes próprios. Então, em razão disso, nós vemos muitas pessoas desprotegidas pelo não cumprimento daquilo que Cassal Tanabás chama de a face oculta dos direitos fundamentais, que são os deveres e os custos dos direitos. Então, feitas essas considerações, reiterando, doutor Marcelo, a alegria de estar de volta, não a esse tribunal, porque estive em várias solenidades nesse período de 3 anos, mas de volta às sessões desse egrégio tribunal, e dizer que, além dessa sustentação, tem dois casos que, quando forem julgar em bloco, eu queria só fazer, assim, 2 minutos de consideração em relação às aposentadorias que querem considerar o tempo especial junto com o período comprovado de deficiência. São essas considerações. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, doutora Zélia. Com certeza sempre fará falta a presença aqui nas nossas turmas de julgamento. Mas tenho certeza que desempenhou um brilhante trabalho lá, auxiliando a Associação dos Procuradores da República. Então, seja sempre bem-vindo, agradecendo por sua manifestação. De imediato, então, passo a palavra ao eminente relator.
Obrigada, senhor presidente. Obrigada, doutora Amanda, pelas considerações. Doutora Zélia, perdonada da mesma forma. Como a doutora Amanda bem pontuou, trata-se de ação objetivando a concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, e a controvérsia cinge-se apenas com relação à qualidade de segurado do falecido, que veio a óbito 29/10/23. Conforme os registros do CNIS, o último vínculo ocorreu de março de 22 a setembro de 22, na condição de segurado empregado, ocasião em que foi demitido sem justa causa. O termo de rescisão de contrato de trabalho, inclusive, está nos autos. Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, de 7/8/22 a 6/9/22, esse período deve ser desconsiderado, pois, como bem pontuou a doutora Zélia Perdonar, trata-se de aviso prévio indenizado, conforme entendimento do STJ, tema repetitivo 1238, cuja ementa eu deixo de ler neste momento. Considerando, então, que a última contribuição aconteceu em agosto de 22, a qualidade do segurado foi mantida até outubro de 23. Dessa forma, na data do óbito, a qualidade do segurado foi mantida até 15/10/23. E na data do óbito, 29/10/23, o De Cujus não detinha a qualidade de segurado. Com relação ao reconhecimento de desemprego involuntário, como forma ampliar o período de qualidade de segurado, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º da 8.213, o conjunto probatório não confirma essa alegação. Justamente porque, embora haja comprovação de que o último vínculo formal foi encerrado por dispensa de 100, justa causa, os depoimentos da autora e também das testemunhas indicaram que o falecido permanecia exercendo atividade laborativa, porém informal, após a rescisão. A própria autora afirmou que o companheiro realizava trabalho informal na área de construção civil. E os depoimentos das testemunhas corroboraram a informação, pois viam o falecido sair do trabalho. Nesse contexto, então, não se admite a prorrogação do período de graça por desemprego. Também é ausente o recolhimento de mais de 120 contribuições, de modo que não é possível a manutenção da qualidade segurada até a data do óbito nos termos do parágrafo 1º, artigo 15, da 8.213. Com relação ao pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução do mérito, tema 629 do STJ, que admite a extinção sem julgamento de mérito em hipóteses específicas envolvendo rurícolas, não se aplica ao trabalhador urbano, conforme entendimento, inclusive, desta sétima turma. Cito aqui dois processos. Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora. Eu, como voto, senhor presidente.
Agradeço, eminente relatora, doutora Adriana Tarico. De imediato, então, passo a palavra à desembargadora Inês Virgínia.
Eu cumprimento a relatora, cumprimento a advogada e reitero, acompanho o voto integralmente.
Agradeço, desembargadora Inês. Eu voto na sequência, mais uma vez cumprimentando a eminente relatora, assim como a eminente advogada. Eu acompanho também totalmente. Então, proclamo o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Agradecendo mais uma vez a participação da doutora Amanda aqui. Uma conferência aqui. Parece que não tem mais processo com a gente hoje, né? Então, tenha uma boa tarde, doutora Amanda.
Foi o último. Boa pauta, excelente, uma excelente tarde.
Obrigado, igualmente. Proclamo o próximo item, é o 258, processo 594-37-07-2022. Oi? Teve. Opa. Imagina. Mais um caso de desistência, então... Chegamos ao item 39 do PJE, o 13º da nossa pauta. É o 501-36-53-97-2024, da relatoria da desembargadora federal Inês Virgínia, a parte é Francisco de Soledade Ferreira Silva e o advogado doutor Daniel Pessoa da Cruz ou doutor Saulo Barbosa. Boa tarde, doutor Saulo. Seja muito bem-vindo à sétima turma. Indago a eminente relatora se trouxe esse processo?
Trouxe sim.
Indago a eminente advogado se dispensa a leitura do relatório?
Dispenso sim.
Então, o senhor está com a palavra.
Tá, joia. Bom, queria iniciar cumprimentando a todos. Uma boa tarde, tá? Trata-se de um processo de revisão, né? Para conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de algumas atividades especiais ali pleiteadas. Porém, antes de adentrar no mérito desse processo, eu preciso trazer algumas questões preliminares aqui. A primeira delas é a questão da coisa julgada. Sabemos que o entendimento da nobre relatora Inês Virgínia, que processos de revisão cuja concessão se deu mediante uma ação judicial anterior, o entendimento é que, ainda que os pedidos ali na revisão sejam diferentes do processo inicial, né, processo anterior, ainda assim aplica-se a questão da coisa julgada. Peço vênia aqui para divergir de Vossa Excelência e defender que, nesse caso, não se aplica a coisa julgada, uma vez que os períodos especiais aqui pleiteados nessa conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em especial são outros pedidos que não foram objeto da ação anterior de concessão de aposentadoria. Assim, a gente não há que se falar em questão de coisa julgada, porque o juiz de primeiro grau, né, do primeiro processo, sequer poderia ter julgado esses pedidos porque não foram objetos, né? E, nesse caso aqui, não há que se falar na questão da tríplice identidade, né? Porque, uma vez que as partes em si são as mesmas, mas tanto a causa de pedido quanto o pedido são outros. Aqui se discute períodos que não foram discutidos lá, como eu disse, bem como a causa de pedir é outra, porque aqui a gente está falando de um pedido de revisão, para conversão dessa aposentadoria, em especial, lá somente a concessão da aposentadoria. Então, preciso trazer aqui essa questão da preliminar de coisa julgada, né? E também trazer uma questão da preliminar sobre a questão da incidência da decadência alegada no recurso do INSS. Também não há que se falar em decadência, excelências, pois Ainda que a DER tenha sido estipulada no ano de 2014, o primeiro pagamento só houve dessa aposentadoria, só foi acontecendo em 2016, mediante a decisão judicial que possibilitou a concessão desse benefício. Então, nos termos do artigo 103, inciso 1 da Lei 8.213, não ultrapassou esse lapso temporal de 10 anos e também afastaria a questão da incidência da decadência. Agora, passo ao mérito da questão discutida no processo, em que o INSS recorre dos períodos especiais que foram considerados ali das empresas Serve Company, Relações de Emprego, e Serve Sul, Relações de Emprego também, o recurso do INSS limita-se a fundamentar pela ausência dos PTPs. Entretanto, excelências, no processo, conforme consta nos autos aí, foi deferida a prova técnica pericial, né, de uma modalidade indireta, que na verdade foi mais direta, pois essa empresa onde foi feita a avaliação, ela foi a empresa que recebeu o serviço dessas empresas terceirizadas, né, conforme estou comprovado nos autos, onde foi comprovada a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância. Então, os argumentos utilizados ali pelo INSS para afastar a especialidade nesses intervalos não deve prosperar, pois aqui, nesse caso, houve produção de prova e não somente a questão da ausência dos PPPs. Quanto à empresa Assa Abloy, Brasil Sistema de Seguranças, né, nós temos que o PPP, juntado com o do requerimento administrativo de revisão, não só trazia a exposição a agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância, mas como também trazia agentes químicos, dos quais dois deles destacam-se, pois são cancerígenos, no caso, o cádmio e o níquel. Né? Então, além da exposição a agente físico ruído, nós temos a questão da exposição aos agentes químicos, né, inerentes às atividades que ele ali realizava, dos quais são cancerígenos comprovados ali pela lista da LINAC, né, no grupo 1, agentes comprovadamente cancerígenos. O INSS também vem em seu recurso tentando afastar a especialidade desses intervalos por conta da questão da informação do uso de EPI, porém, na pesquisa individual de cada item ali dos EPIs, né, o CA, o certificado de aprovação de cada um deles, a gente identifica-se que um EPI trata-se da questão do protetor auricular, outro da máscara, luva para fins de evitar acidentes mecânicos, e uma outra máscara. Só que a máscara só foi possível a expedição do CA só a partir de 2012. Sem falar que, quando a gente está se tratando de agentes comprovadamente cancerígenos, não há nem que se falar na questão de EPI, pois já temos decisões aí consolidadas no sentido de que o EPI não elide, não afasta a nocividade dessa exposição. Bom, era o que eu tinha a sustentar, peço desculpas aí pelo nervosismo, mas agradeço a atenção de todos.
Nós que agradecemos, doutor Saulo, foi muito bem, foi objetivo, e o que facilitou nossa compreensão. Então, parabéns pela sustentação oral. Então, de imediato, passo a palavra à eminente relatora.
Também quero cumprimentar o doutor Saulo. Não parecia que estava nervoso, não. Sustentou muito bem. Já conhecia meu entendimento o que mostra dedicação, atenção, preparo, né, antes de vir para a sessão. E é exatamente esse entendimento que eu vou apresentar aqui, doutor Saulo. Meu voto está centrado na questão da coisa julgada. Então, eu vou ler só um trechinho, porque eu já tinha trazido um resumo, mas é exatamente isso, né? Nesse cenário, considerando que é fato incontroverso que o benefício se busca, que se busca revisar nesses autos, foi concedido e implantado no bojo da ação judicial anterior e que sua RMI foi objeto de decisão judicial, tem-se que a pretensão aqui deduzida encontra, óbvio, intransponível na imutabilidade da coisa julgada anteriormente formada, artigo 502 do CPC. Ainda que a causa de pedir deduzida seja diversa daquela apresentada no feito anterior. Assim sendo, a hipótese dos autos impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, vez que a coisa julgada constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, independente da provocação da parte interessada, conforme disposto no artigo 485, parágrafo 3º do CPC. E a conclusão é, por tais fundamentos, reconheço de ofício a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 5º do CPC, restando prejudicada a apelação do INSS. É como voto, senhor presidente.
Agradeço, eminente relatora, desembargadora Inês. Eu pedi vista de alguns casos, né, desembargadora Inês?
Foi, é.
Exatamente idênticos a esse e estão praticamente lá no forno. Então eu vou pedir, venha, eminente colega, para pedir vista desse caso também, que aí eu já trago os três. Acho que são dois que eu tenho lá, esse vai ser o terceiro.
É uma questão sempre... É importante a gente discutir isso aqui, e mesmo que o nosso entendimento seja esse meu, que o advogado também leve essa questão para o STJ depois, porque é realmente difícil. E aí quando o doutor Saulo depois foi para o mérito e falava, realmente, né, assim, mas senão não acaba nunca também. A minha posição atual a gente precisa discutir mais e vai ser bom o seu ponto de vista.
Tá bom. Então, eu vou, com a licença da eminente relatora, eu vou pedir vista. Eu indago o eminente desembargador Eric, se aguarda.
Eu aguardo para votar, senhor presidente.
Agradeço o eminente desembargador Eric. Então, doutor Saulo, a sétima turma, após o voto da eminente relatora, pediu vista o desembargador federal Marcelo Vieira. Agradeço por sua participação e parabéns mais uma vez, que não, de fato não se mostrou nervoso.
Muito obrigado.
Tem mais um? Fiquei sabendo que o senhor tem mais um aqui, parece.
Esse é o processo, excelência. Eu tinha pedido até para tirar de pauta, porque nós não temos interesse em mais em sustentar.
Ah, tá. Desistência, no caso, da sustentação. Isso. Então tá anotado aqui, então, a desistência. Agradeço mais uma vez pela contribuição, doutor Saulo. Tenha uma boa tarde.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos aí.
Então, com a ajuda dos eminentes advogados, eu vou apregoar o último item das sustentações orais, que é o 143, é o processo 519-96-82-2022, a minha relatoria, a parte é Ricardo César Stefanin, e a advogada doutora Kátia Cristine Andrade Alves. Eu vi que a doutora Kátia se encontra, cumprimento doutora Kátia, seja muito bem-vinda à sétima turma, é uma alegria tê-la conosco. Então, só um segundinho, doutora Kátia.
Boa tarde.
Boa tarde. Anoto que o doutor Alceu esteve conosco, despachando memoriais, também encaminhou memorial escrito.
Uhum.
É um voto bem extenso. Sendo a última sustentação oral, eu vou até fazer uma provocação, eminente advogada. São alguns períodos, né? Eu estou... Só não estou recebendo como especial o período de 9,92 a 1,93. Os outros períodos maiores, eu estou entendendo que se tratam de períodos em atividade que foram comprovadamente trabalhados em atividades especiais, lá o período de 7 de 94 a 10 de 94, 3 de 97 a 9 de 2012 e também o 5 de 2015 a 4 de 2016. Eu estou entendendo que esses períodos são especiais e estou aqui encaminhando pela aposentadoria por tempo de contribuição. Não sei se a eminente advogada quer fazer uso da palavra.
Cumprimento aí todos aqui presentes, na pessoa do desembargador presidente, doutor Marcelo Vieira. De fato, eram três períodos a sustentar, né? Dois deles já acolhidos, como já adiantado, e um deles seria por enquadramento por categoria, então eu acho que já amplamente explanado nas razões recursais, até a possibilidade, né, de enquadramento por categoria do período aí anterior a 28/4/95, através dos decretos regulamentadores. E então, diante da não acolhida, eu faria apenas essa questão de sustentação, de que é possível, sim, através apenas e tão somente da carteira de trabalho, como já decidido essa corte, não sei se essa sétima turma, mas por essa corte, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da possibilidade desse enquadramento por categoria deste, dos períodos anteriores a 995, mesmo para a questão aí da exposição ao agente agressivo à eletricidade. Então, é o que realmente tinha a sustentar, já que os demais períodos, inclusive, eu acho que mais graves aí cometidos na sentença, já foi deferido. Então, é o que realmente tinha a sustentar, excelência.
Agradeço, doutora Kátia, por sua sensibilidade e cooperação. Eu, de fato, anoto aqui que não ficou comprovado devidamente nos autos o exercício de atividade especial no período indicado, que é esse de 9 de 92 a 1 de 93. Anoto que o nível de eletricidade deve constar expressamente nos documentos comprobatórios, não sendo presumível a exposição à alta tensão em razão da atividade de eletricista. Como dito nos outros, eu estou reconhecendo como períodos especiais. O período lá de eletricista na Companhia Vidraçaria Santa Maria e também na Eliseu Júnior Rocha, encarregado de produção, também como agente nocivo de eletricidade. Eu anoto, então, que reconheço o labor em condições especiais nos períodos de 7 de 94 a 10 de 94, 3 de 97 a 9 de 2012, 5 de 2015 a 4 de 2016, devendo ser considerado tempo comum período de 9 de 92 a 1 de 93. Anoto que a soma dos períodos especiais aqui reconhecidos não redunda no total de mais de 25 anos de tempo de serviço especial, que impede a concessão de aposentadoria especial. Com relação aos requisitos à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, eu anoto que em 12/11/19, último dia da vigência da regra da pré-reforma da emenda 103, o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalize 94,29 pontos e é inferior a 96. Outro assim, na DER de 30/5/22, o segurado tem direito à aposentadoria conforme o artigo 17 das regras de transição, porque cumpre a carência de 180 contribuições. O tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da emenda 103, o tempo mínimo de contribuição e o pedágio de 50%. Fazendo jus ao segurado, a concessão de mais de uma aposentadoria do benefício mais de uma modalidade do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que lhe seja assegurado a optar por aquela que seja a mais vantajosa. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em 5/2022, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então. As parcelas vencidas com base no manual do TRF, condenam o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, aplicada aqui à súmula 111 do STJ, e considerando o não provimento do recurso do INSS, de rigor a aplicação da regra do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, pelo que determina a título de incumbência recursal a majoração dos honorários em 2%. Ante o exposto do parcial provimento da apelação da parte autora, para reconhecer os períodos que já mencionei, e condenar o INSS à concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, garantindo-se ao segurado o direito ao eventual benefício mais vantajoso adquirido no curso da ação, cabendo ao INSS cumprir o quanto disposto no artigo 577 da IN 128 de 2022, e negando provimento à apelação do INSS. É assim como voto, colho o voto do eminente desembargador federal Eric Granstrup.
Acompanho, senhor presidente.
Agradeço, desembargador Eric. Como voto eminente Visa convocar a doutora Adriana Tarico.
Acompanho também.
Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. No que já cumprimento a eminente advogada, doutora Kátia, e desejando uma excelente tarde.
Obrigada, excelência, recíproca para os todos os embargadores e uma ótima tarde.
Agradeço, doutora Kátia. Seguindo aqui no nosso julgamento, eu só tenho aqui uma... Só para... uma anotação aqui. Eu, finalizando as sustentações orais, eu já de imediato concedo a palavra à doutora Procuradora da República, doutora Zélia Pierdoná, para manifestação, tendo em vista ver a intervenção do órgão ministerial nos itens indicados pelos relatores.
Eu vou fazer registro, assim, além de ratificar os pareceres dos colegas, dos membros do Ministério Público atuando em segundo grau de jurisdição, então da Procuradoria Regional da República da Terceira Região, eu queria fazer menção a dois. Um deles é da relatoria da doutora Inês Virgínia, que é um reexame necessário. É um reexame necessário relacionado à aposentadoria da pessoa com deficiência. E eu queria fazer um registro que a avaliação da deficiência ela não corresponde a DER, quando o ordenamento jurídico determina que seja feita a avaliação da deficiência na DER. Foi feita uma avaliação num período bem anterior, a DER é de 2024. Então, o período, né, era 2020, então há uma grande diferença, e nesse sentido, o parecer do Ministério Público, de minha lavra, menciono que há necessidade de uma avaliação biopsicossocial, mas como se trata de mandado de segurança, então não seria o caso de determinar essa avaliação e sim de dar provimento ao reexame necessário em razão dessa violação a sentença de primeiro grau e o INSS deixou de recorrer, mas como fiscal do ordenamento jurídico não posso me esquivar de levantar esse não atendimento determinado especificamente em relação à necessidade de exame da deficiência na DER. Então, em razão disso, então, eu ratifico o parecer, porque o artigo 70A do decreto 3048 determina, né, que é o regulamento da Lei de Benefício Previdenciário, que para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, exige-se a comprovação da deficiência na DER. E em relação...
Qual que é aquele item? Não tem anotado o item, né? Porque aí a eminente relatora se... Ainda não encerramos.
Ah.
Se quiser fazer alguma reanálise, mas enfim.
Eu só tenho o número do processo aqui, não teria que ser esse item aqui, né?
O do PJE, né? Não tem, né?
E o outro, presidente, excelente senhor presidente, é de relatoria do doutor Eric, e também se trata de... aqui, no caso, é uma apelação do INSS, mas a manifestação do Ministério Público é para o provimento do reexame necessário, já que não foi objeto de discussão. E eu já vi julgamentos de vossas excelências mencionando que o decreto dispõe diferente, mas o artigo 10 da Lei da Pessoa com Deficiência, da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, Lei Complementar 142 de 2013, ele proíbe a acumulação simultânea de dois regimes de conversão, no caso, conversão de tempo especial com pessoa com deficiência, porque é exatamente isso, essa aposentadoria é especial da pessoa com deficiência. E também, doutor Eric, os autos é 513.31. No caso, em relação, além desta impossibilidade que foi, então, defendido aí como reexame necessário, há nos autos, em relação à comprovação do tempo especial, a menção à utilização eficaz de EPIs. E quando há essa menção de EPIs eficaz, a empresa não recolhe os adicionais previstos. Então, nós temos aqui uma extensão de um benefício ou ampliação de um benefício sem a correspondente fonte de custeio, o que violaria o parágrafo 5º do artigo 195. Eu fiz questão, senhor presidente, de mencionar essas duas questões da aposentadoria, da pessoa com deficiência, uma delas acumulando, né, com tempo especial, porque eu tenho observado, embora há 3 anos eu não faça a sessão, mas eu tenho observado que depois da reforma da Previdência houve um aumento significativo dos pedidos de aposentadoria da pessoa com deficiência, porque não é correto dizer que foi extinta a aposentadoria por tempo, já que foi mantido, embora transitoriamente, porque a emenda diz até que não se estabeleça, permanece então a legislação da pessoa com deficiência, da aposentadoria da pessoa com deficiência, e por isso muitos, e a grande maioria dos casos, são deficiências leves, né? E aí você, assim, o segurado, a segurada acaba tendo o direito a uma aposentadoria com tempo, e certamente esse preceito a proteção da pessoa com deficiência não tem por objetivo reduzir ou conceder aposentadoria por tempo, quando a legislação, a partir da emenda, já terminou com essa adoção de aposentadoria sem a necessidade de uma idade mínima. Então, o meu pedido de sustentação, mas de apresentar essas considerações é por conta dessa observação. Eu, desde 1997, quando ingressei no Ministério Público Federal, atuando em processos como custos legis, eu percebo que essa ampliação depois da última reforma, ela demonstra uma tendência e por isso, diante deste quadro de aumento significativo, entendi como adequado fazer essa menção nesses dois casos de aposentadoria da pessoa com deficiência. Agradeço a concessão da palavra, mesmo sem ter pedido, porque não, efetivamente não é sustentação oral, são casos de atuação do Ministério Público, que eu sei que era em julgamento em lote, então eu faço essas considerações, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Agradeço a eminente procuradora, doutora Zélia, por seus destaques, suas considerações. Dar aos eminentes colegas, se querem fazer alguma... Porque, na verdade, não é sustentação oral, né? Então, não. É só um destaque da intervenção em processos que cabe ao Ministério Público Federal o parecer, né? Mas os pareceres foram analisados, reiterados aqui. E os
relatórios.
Claro, o caso do eminente desembargador é que é o item 271. Eu consegui.
Eu pesquisei aqui, conseguiu. Pelo número, achei o item 271. Esse se trata de embargo de declaração.
É do INSS, né?
Então, sim, não tem.
Foi julgada, eu achei que era do julgamento.
O da eminente desembargadora Inês. Eu preciso do número do processo aqui para pegar o item. Qual que é o número do processo?
Qual é o número do processo?
Eu já falo o item.
O número do processo é 52105.
É o item 45.
A pauta de hoje?
É. Do PJE, o 45 do PJE. Aqui eu estou vendo, é um voto bem extenso. Inclusive, está dando parcial provimento aqui ao reexame necessário.
É. Deixa eu ver se eu abro.
Quer que eu leia? Bonitinho. Desembargador Inês, item 45 do PJE. É um processo longo, então vai ser...
500, certo. Bem longo, é.
Qualquer coisa é um dispositivo, né?
É, eu posso ver o dispositivo.
Uhum.
É, mas não há necessidade.
Não é, porque não é extratação oral, é só...
E desembargador presidente, eu queria fazer esse registro justamente por ter observado esse crescimento significativo. Então, é mais chamar atenção para esses casos de aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa foi a intenção e até peço desculpa ao desembargador Eric, que eu não tinha observado que era embargo de declaração, eu achei que fosse o julgamento deles, mas a intenção é essa, assim, a registrar a minha preocupação em relação a isso, porque...
Senhor presidente, doutora Zélia, nesse caso aqui a gente fez uma análise bem, assim...
Criteriosa, inclusive, está dando parcial provimento ao reexame.
Estou dando parcial provimento ao reexame para reduzir a sentença aos limites do pedido, afastando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e determinando a reanálise do requerimento administrativo, mantendo a sentença na parte. Então, assim, houve todo uma análise aqui, a gente reduz o entendimento do juiz do primeiro grau. Então, assim, esses casos têm chegado, mas têm sido analisados, assim, eu acho que com bastante critério.
Sim.
Então,
agradeço.
Eu agradeço o destaque, mas acho que especificamente a esse.
Obrigada.
Imagina. Agradeço a eminente desembargadora Inês Regina também, assim como o desembargador Eric e mais uma vez a doutora Zélia. Então, concluindo o julgamento dos processos com sustentação oral, e tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta e adiamento, e com a manifestação do Ministério Público Federal sobre todos os pareceres, consulto os eminentes pares, se há algum voto que queiram destacar. Eu tenho um item aqui que eu só vou fazer. Na verdade, estou acompanhando a eminente relatora, só fazendo um destaque no. Que estou acompanhando pelo resultado, que é o item 257 da eminente desembargadora convocada, doutora Adriana Tarico, que é o 257, que é É um caso de benefício por incapacidade. Auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez. Não, na verdade, eu estou acompanhando pela conclusão. O destaque aqui é que eu estou concordando com o termo inicial do benefício com o término do auxílio doença, tendo em vista o laudo pericial. Então, só esse destaque que eu queria fazer nesse item. Normalmente, porque o INSS fala que é doença degenerativa.
Qual era o item? Esse eu acho que a gente também ficou um pouco de dúvida nesse, não foi, doutora Adriana? A gente, nas conversas...
O 257.
Na análise preliminar, né? Nas conversas foi. Entre...
Que além da doença degenerativa, ele cai do telhado.
Foi,
isso.
Nossa, esse caso foi bem...
Bem limítrofe.
Bem limítrofe, foi. É.
Fazendo esse destaque, também estou acompanhando pela conclusão, mas fazendo essa parte aqui. Não sei se a eminente desembargadora Inês quer...
Não, também fazer. Queria... Também? Não, queria... até parabenizar a doutora Adriana, porque ficou aquele caso que a gente ficou em dúvida. Foi uma solução boa.
Foi sim. Bom, então, não havendo nenhum outro destaque... indago se podemos proceder ao julgamento conjunto dos demais feitos. Então, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Nada mais a ser apresentado e cumprimentando a todos mais uma vez, declaro encerrada esta sessão.